O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e sua rádio local, apresenta Comunidades Brincantes, compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular.
Comunidades Brincantes, uma série compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular, da tecnologia, da circularidade, do envolvimento e da cooperação.
Um grande circuito de reciprocidade, o Baile de São Gonçalo, isso numa região no interior do Brasil, onde tem um dos maiores índices de analfabetismo.
Oralidade exige o teu interlocutor e exige que esse interlocutor esteja partilhando tempo e espaço.
As manifestações populares de brincadeira são coisas que trazem para a comunidade identidade e pertencimento.
Trago o boi para brincar.
E quando se fala de Bumba Meu Boi do Maranhão, a gente tem que falar sobre os sotaques.
Dona tá reclamando porque nós estamos chegando agora.
Como foi que os negros escravizados sobreviveram ao sequestro, ao desterramento, à travessia do Atlântico nos navios negreiros, aos maus tratos, aos trabalhos forçados, à privação da liberdade e à escravidão imposta pelos colonizadores do Brasil? Resistência, resiliência, dança, canto, reza e a luta pela preservação de um modo de vida e identidade foram vitais para que o sonho de liberdade fosse mantido. Uma liberdade em constante construção, a partir de um processo de decolonização, crescimento do movimento antirracista, visando a desarticulação do racismo estrutural e outras reparações que precisam do envolvimento de todas as pessoas. Honrando as memórias passadas de geração em geração, juntamente com a miscigenação, manifestamos uma cultura popular que, além de preservar essas memórias, também nos serve de banco de sementes para multiplicar e regenerar modos de viver que dialogam com as necessidades atuais da Terra. Celebrar a vida em roda, em cortejos, em batuques benfazejos, nos abre portas para perspectivas de renovação que reiteram que os antigos já diziam. É preciso arribar e cocriar a realidade que queremos. Assim, os festejos populares ocupando as ruas e as praças nos chamam a atenção. Ei, estamos aqui! Em memórias de escravidão e liberdade, festas de arribação, Comunidade de Brincantes conversou com Renata Amaral, Lucas Castrupe, Mestre Aurélio e Cacau Amaral. Vamos ouvir sobre o Congado Mineiro, o Baile de São Gonçalo, o Boi de Mamão e os sotaques do Boi do Maranhão. Lucas Castrupe é antropólogo, músico e pesquisador das heranças da África. Ouçam os caminhos dessa pesquisa sobre o baile de São Gonçalo.
Eu sou Lucas Castrupe, músico e pesquisador. Na parte da música, eu sou um dos fundadores da banda Ponto de Equilíbrio e eu sou baterista e um dos compositores também. Na área da pesquisa, eu sou antropólogo, formado em ciências sociais na UERJ e atualmente desenvolvo um projeto de pós-doutorado em antropologia social no Museu Nacional da UFRJ, com apoio do Instituto Nova Era. O meu interesse como antropólogo é o campo da música e da devoção popular, música e ritual. Então, o meu projeto atual, que é um projeto de pós-doutorado desenvolvido no Museu Nacional, tem o tema do Baile de São Gonçalo, uma cerimônia com dança, música, pagamento de promessas e uma série de detalhes, e que acontece no interior do Maranhão. Na verdade, o culto a São Gonçalo, ele é presente em várias partes do Brasil. Mas no interior do Maranhão, mais especificamente na Baixada Maranhense, é possível encontrar o Baile de São Gonçalo, que aí tem as suas especificidades. E eu cheguei até lá buscando pesquisar as origens do Mestre Irineu, fundador do Santo Daime, no início do século XX. Ele era maranhense, nascido na Baixada Maranhense, no município de São Vicente Ferrer, nos povoados rurais. E mais tarde ele viajou para a floresta amazônica, morou no Acre, onde fundou o Santo Daime, que entre outros nomes é chamada de ayahuasca, usada por diversas etnias indígenas. E esse ritual que o mestre desenvolveu durante anos, partindo do silêncio, ele se tornou musical. Existe uma variedade de tradições transmitidas oralmente de geração em geração: o tambor de mina, o tambor de crioula, o Bumba Meu Boi, o baile de São Gonçalo e outras. Essa pesquisa ela vem revelando um pouco dessas raízes culturais do mestre Ineu, alguns elementos, um vocabulário. E o baile de São Gonçalo, por si só, além de ser uma possível raiz familiar do mestre Ineu, ele também é um tema riquíssimo. A gente pode dizer que o baile de São Gonçalo, praticado no município de São Vicente Ferrer, da Baixada Maranhense, consiste basicamente em pagamento de promessa. Ou seja, uma pessoa devota de São Gonçalo almeja alcançar alguma graça, que pode ser a cura de uma doença dela, de algum ente querido. Então ela promete para São Gonçalo, se ela alcançar tal graça, ela vai pagar com um baile de São Gonçalo. Assim que ela consegue aquilo que ela pediu e rogou, ela então marca uma data para realizar o baile. Ela contrata um guia e os músicos para executar essa tarefa. O guia é que conduz a dança. Os músicos tradicionalmente tocam rabeca e violão, podendo ter também a sanfona. E os dançantes, eles não são contratados, mas eles são sempre 8, 4 homens e 4 mulheres. Por que que a dona da promessa contrata o guia e os músicos? Porque ela chama aqueles que ela tem mais confiança para executar o baile sem erros. Porque é dito que o baile não pode ter erro. Porque São Gonçalo, o santo, ele quer que isso seja feito com perfeição. Então, por esse motivo, também tem os ensaios prévios até a chegada do baile da apresentação oficial, que acontece de noite. Os dançantes usam à noite a roupa branca, que aí sim se assemelha muito com a farda do Santo Daime, os homens de terno branco, as mulheres com a coroa na cabeça, lá é chamado de grinalda, tem a faixa no peito escrito Viva São Gonçalo e tem as fitas coloridas no ombro. O dono da promessa são pessoas humildes, mas ela, naquela ocasião, tem que oferecer um grande banquete, inclusive. Então, o ritual realmente muitos detalhes, é muito dispendioso de tempo, de energia e até de investimento do dono da promessa, que quer que tudo ocorra da melhor forma para que o santo aceite esse pagamento. Porque se o santo não aceitar, terá que fazer tudo de novo. E como que sabe se o santo aceitou ou não? Normalmente, isso vem numa revelação no sonho da dona ou do dono da promessa ou em outros sinais. Por exemplo, uma pessoa que já faleceu pode também se manifestar dentro de um terreiro de tambor de mina, transmitir um recado a partir do momento que ele encantou-se, pode também ser incorporado por alguém que vai transmitir o recado dizendo que determinado baile tem que ser feito novamente, com a participação também de toda a comunidade na preparação dos alimentos e tudo mais. Então é um grande ritual de troca, de reciprocidade do devoto com o santo e da própria comunidade entre si, reafirmando vínculos, alianças. Isso numa região no interior do Brasil, onde tem um dos maiores índices de analfabetismo. Agora, recentemente, em junho de 2023, eu inaugurei uma exposição fotográfica chamada Baile de São Gonçalo, Retrato da Baixada Maranhense. Essa exposição foi inaugurada na Vila Céu do Mapiá. Também é importante dizer que eu gravei as músicas. Fui acompanhado pelo pessoal do Baque Mirim e pelo amigo Flávio Teixeira. E gravamos as músicas do Baile de São Gonçalo, originais, com os músicos, mestras e mestres de lá.
O vosso devoto tem saúde restituída, o devoto e o baile feito em prêmio de sua vida. Em seu louvor, digamos, viva São Gonçalo!
Viva!
Thank you.
Renata Amaral é musicista, contrabaixista e pesquisadora das culturas populares e tradições orais. Nos traz uma fala sobre o congado mineiro. Escutem, sim, essa grande professora.
Sou Renata Amaral, sou musicista, contrabaixista, pesquisadora, artista audiovisual. Todos esses trabalhos sempre com foco nas tradições populares. Tenho uma produtora que é a Maracá e que se tornou um acervo Maracá, por conta dos registros que eu venho fazendo desde 91. Meu primeiro encontro com as tradições populares foi com o povo Guarani, em Silveiras, que foi um acontecimento muito libertador. Eu vinha de uma formação bem convencional, eu fiz conservatório, composição e regência na universidade, mas eu tive a sorte de conhecer um professor, um linguista, que estava fazendo um trabalho com os Guarani, numa aldeia aqui no litoral de São Paulo. Uma descoberta muito libertadora, porque todo mundo ali fazia música, todos cantavam, todos dançavam, todos tocavam os instrumentos. Não é uma música que de imediato te toma pela complexidade, como são as polimetrias do boi, do tambor de crioula, de outros gêneros que são bastante complexos musicalmente já num primeiro entendimento. Aquela ideia de todos fazerem arte, criança, adultos, idosos e todas as artes, foi muito libertador para mim, do ponto de vista artístico, sobretudo, mas também do entendimento da função da arte na vida. Ali eu me apaixonei, ainda não entendia como trabalhar aquilo profissionalmente. Em 97, eu fui para um carnaval em Recife. Foi outra grande descoberta. E aí, logo em seguida disso, eu fui com o Lincoln para esse carnaval em Recife. A gente resolveu estudar mais a fundo tradições populares. E a gente partiu do que tinha em mãos, que era o material do Mário de Andrade, os registros da missão de pesquisas folclóricas, e lendo os livros de partituras do Mário. O livro dos Cocos e do Música de Feitiçaria, em especial, tem melodias lindíssimas ali. E aí surge a Barca, teve um convite para um trabalho com o projeto Universidade Solidária. A gente foi para 4 cidades do Pará e 4 do Maranhão. Nessa primeira viagem, a gente já foi para lá em Santarém Novo, que tem aquele carimbó incrível. Também começa a vontade de dialogar não só com o repertório, mas com as ferramentas da tradição oral. A gente que é criado na escrita, com o letramento, tem os links externos. Li isso nesse livro, eu ouvi nesse disco, eu vi nesse filme. E quando a gente precisa desse arquivo, a gente vai lá e recupera ele. A tradição oral, não. Ela tem esse compromisso com a memória, ela tem que guardar todos os arquivos. Então, ela tem a capacidade de interrelacionar esses arquivos todos de maneiras muito diversas, junto com a memória corporal, junto com o compromisso da oralidade, que é de você compartilhar tempo e espaço. Isso também muda tudo. Isso vai passando aí o fio da memória entre as gerações com esse compromisso de guarda desses arquivos. Então, todas essas questões que foram me colocando ali como ferramentas artísticas importantes, ferramentas de educação também, me trouxeram a vontade de dialogar diretamente com os mestres, não só com o repertório. Aí vem o .br. Então, é uma outra experiência também de construção de repertório, de construção de espetáculo.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.